Mais um bloco informativo na ERTS com António Feliciano. Para já vamos aos destaques. Muito boa noite.
Muito boa noite. Câmara de Tomar tinha atribuído habitação no Marmoleiro a família carenciada, mas o negócio foi por água abaixo, porque quem ficava na casa tinha que custear as obras. A candidatura de Lourdes Ferromal surpreendeu a estrutura do PSD de Tomar. Por aqui se poderá explicar a falta de apoio, pelo menos para já, de João Tenreiro e José Delgado. Miguel Borges, presidente da Câmara de Cerdoval, foi a voz que alertou para possíveis tragédias provocadas por incêndios. Quem o deveria ter ouvido ignorou os avisos.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá períodos de céu muito nublado, ainda períodos de chuva no litoral norte e centro para o final do dia, vento fraco tornando-se moderado no litoral e moderada forte nas terras altas. Também formação de geada e gelo, em especial nas regiões do interior, e descida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 10 graus para Castelo Branco, 12 para Tomar e Évora, 13 para Coimbra e Lisboa e 14 para o Porto, Leiria, Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos ao anúncio da candidatura de Lourdes Ferromal Fernandes à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata. Terá apanhado de surpresa grande parte da estrutura integrante da atual Comissão Política, que se deparou com este anúncio no plenário que decorreu nesta terça-feira. Depois do arranque dos trabalhos e da intervenção de João Tenreiro, atual líder da Conselhia, Lourdes Ferromal pediu a palavra para comunicar a sua intenção, formalizada publicamente durante esta quarta, dando conta dos apoios de alguns presidentes de junta, casos de Jorge Rosa, João Luís Alves e Alexandre Horta, para além de Luís Boavida, que chegou a ser candidato à Câmara nas recentes autárquicas, Tiago Carrão, que foi o candidato do PSD à freguesia urbana, e de Isabel Boavida, eleita para a Assembleia Municipal. Neste lote foram notórias as ausências do próprio João Tenreiro e ainda de José Delgado, atual vereador e presidente da mesa, pelo que neste sentido a ERTE procurou saber se esta dita ausência quer dizer falta de apoio a Lourdes Ferromal. João Tenreiro, contactado pela nossa redação, diz que o objetivo nesta fase são as eleições diretas deste sábado, ao passo que José Delgado, também contactado pela ERTE, referiu que todas as candidaturas são importantes, pois abrem o debate e isso é crescer. Recorde-se que João Tenreiro, que está no terceiro mandato, foi eleito em março de 2012, ganhando na altura a Carlos Carrão, não poderá recandidatar-se, sendo que também não é provável que José Delgado avance para as eleições, ele que foi o antecessor de Tenreiro na Comissão Política. Conselhia.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O reparo foi feito por um cidadão em plena reunião de Câmara. As famílias carenciadas que recorrem à habitação social não podem ficar com o ónus de recuperar os imóveis municipais, ou seja, ficar com as despesas inerentes a um conjunto de melhoramentos, porque simplesmente não têm condições para carregar com essa despesa. Este alerta foi feito por Vítor Santos, que marcou presença na reunião de Câmara desta segunda-feira, à altura em que questionou o Executivo sobre o estado de uma habitação situada no Marmoleiro, na Madalena. Estrutura essa que tinha sido atribuída a uma família, mas que agora está novamente desocupada e, segundo relata o cidadão, a degradar-se com o passar do tempo. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, confirmou este processo e também que o citado agregado não ficou na casa porque não foi capaz de assegurar as obras.
O município é detentor de duas habitações fora da cidade, essa precisamente no Marmoleiro. Formalmente são duas habitações, mas são muito pequenas, portanto nós tratamos-la como uma só, e uma outra já completamente em ruínas, em Vila Nova, freguesia de Paialva. E portanto nós testámos esta possibilidade, dentro das várias que temos a decorrer, testámos esta possibilidade precisamente com a Casa do Marmoleiro. A casa foi entregue por concurso a uma família, que entretanto, precisamente com a condição de que essa família faria a generalidade das obras necessárias, estamos a falar de pintura e alguns outros trabalhos, e o município ajudava numa parte, até porque é a sua responsabilidade, nomeadamente no que tem a ver com telhado. E, entretanto, a família não foi capaz de assegurar essa situação e portanto, esse procedimento foi, digamos, anulado. E, portanto, a casa, tendo esse procedimento sido anulado, a casa voltará, vai ser alvo de intervenção direta por parte do município, sendo certo que o município está a intervir em várias habitações e não tem capacidade financeira para intervir nelas todas ao mesmo tempo. Portanto, nós temos, aliás, duas aqui no Centro Histórico, uma já está praticamente concluída aqui na Rua do Pé da Costa de Cima, outra que está um bocadinho, outra que são duas, no fundo, um pouco mais atrasada, mas também já em fase adiantada, portanto, ali na Rua Gil Avô, e depois várias a intervenção, quer nos bairros que são propriedade do município, o bairro Primeira dos Anjos, o bairro Primeiro de Maio e o bairro Nossa Senhora dos Anjos, e também algumas, estamos também a intervir em algumas habitações das quais nos tornámos proprietários a meio do mandato anterior, no bairro, no chamado bairro da Caixa, não tem esse nome, mas é assim que é conhecido. E, portanto, é a nossa intenção, de facto, em 2018, conseguir também entregar à adjudicação. À partida não será possível ser feito por administração direta, portanto, à partida teremos que entregar a uma empresa, pronto, a requalificação dessas duas ou uma habitação do Marmoleiro, para depois disso, recuperada, entrar também no percurso normal, ou seja, no concurso de habitação social e poder ficar disponível.
Vítor Santos fez então esse reparo à política da Câmara em colocar-se nas mãos das famílias carenciadas as despesas em torno dos melhoramentos dos imóveis, neste caso daquele situado no Marmoleiro, referindo que se as pessoas são carenciadas é porque não têm dinheiro.
Se é uma família carenciada, daí estar a ir para uma casa social, portanto, parte-se de um princípio que são famílias carenciadas, ou porque estão desempregadas, ou um ou outro, ou os dois. Qual é que será a capacidade dessas famílias a ir, daquilo que o Sr. Vereador disse, passar para elas o arranjo das casas? Eu não vejo que seja possível. Repare, e isto não é analisar casa a casa, é analisar de uma maneira genérica. Se eles vão para uma casa social, é porque não têm rentabilidade para arranjar. Portanto, vão eles arranjar como? Depois, imaginemos que eles realmente assumem que vão arranjar. Daqui a 5, 6 anos, está tudo arranjadinho, por um ou outro motivo, não interessa, vão sair de lá. Eles é que investiram o dinheiro deles e vai ficar para a Câmara. Penso que não está muito correto esse sentido.
Nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, haverá lugar para a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, em que o ponto de destaque irá estar centrado na discussão e votação do Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, documento que visa 2018 e que, recorde-se, foi chumbado a 27 de dezembro último. Nesta segunda-feira, tal como indicado pela ERTS, o Executivo do Partido Socialista apresentou a mesma proposta, sem alterar o que fosse, mas nesta ocasião com confiança plena de que o Orçamento irá passar na Assembleia, ultrapassadas as dúvidas sobre o tarifário. E como não podia deixar de ser, o recente Conselho em Revista da ERTS analisou este mesmo orçamento, à altura em que António Paiva e António Alexandre, comentadores residentes do programa, criticaram a proposta e falaram da inabilidade do Partido Socialista por deixar chumbar o documento. António Paiva, por exemplo, não deixou de ligar o chumbo da proposta ao aumento do tarifário dos SEMAS.
Não estou de acordo com aqueles que dizem que o tarifário não tem nada a ver com o orçamento. Porque tem. E porquê é que tem a ver? Porque já se tem vindo a notar ao longo dos últimos anos que, com o aumento do preço da água em alta e com o ciclo de não aumento correspondente ao nível da baixa, ou seja, ao nível dos serviços municipalizados, há aqui a possibilidade de haver desvios, ok? Como é que muitas vezes se evitam estes, digamos, vou usar o termo, confrontos com a oposição em matéria de subida da tarifa? Uma das formas, que eu acho que é sempre a errada, de não subir a tarifa é não fazer investimento. Foi o que os serviços municipalizados fizeram. Foi o que a Câmara Municipal, do mandato anterior, fez. Foi, parou os investimentos. Praticamente, se formos ver o número global de investimentos, eu tenho um número, tive 10 anos na Câmara Municipal, fizemos 100 milhões de investimento. Não é? Isto dá 10 milhões por ano. Portanto, quer dizer, este tipo de número não é um número que exista hoje. Agora estamos a ver um número aqui na Câmara Municipal, e podemos descrever daqui a pouco, em que para o 2020 estão previstos 5 milhões, já me parece um número mais interessante. Ou seja, trabalhar no mínimo com esses números, portanto, aproveitar bem as candidaturas que existem ao nível dos fundos comunitários e trabalhar com números de 5, 6, 7, 10. E, portanto, trabalhar com este tipo de números é trabalhar com investimento. Ou seja, você está, no fundo, a criar encargos, e não vale a pena vir-me com a desculpa da dívida, porque está no próprio documento da Câmara Municipal a capacidade de dívida, de endividamento que ainda existe, desde que haja investimento, haver este equilíbrio entre as duas coisas, vale a pena.
António Alexandre, por sua vez, também foi crítico em relação à atuação do PS nesta matéria, recordando o contrato com as Águas do Centro, para referir que o anterior executivo se deixou de preocupar com os serviços municipalizados de água e saneamento.
Em determinada altura tinha dúvidas sobre este negócio com as Águas do Centro, mas tinha dúvidas relativas. Mas depois acabei por concordar. E a concordei porque, primeiro, era um exercício, uma tentativa da altura do Engenheiro Sócrates, de tentar criar um instrumento para os municípios reorganizarem-se neste setor das águas. E os municípios, alguns, tinham mais fragilidades que outros. Tomar tinha fragilidades, mas havia quem tivesse muito mais do que Tomar, nessa altura. Porque Tomar estava num caminho de ter receitas próprias para fazer algum investimento. Acelerou. As Águas do Centro veio acelerar. Eu, por acaso, era para ter tido, não tive tempo, tinha prometido a mim mesmo trazer hoje os valores dos investimentos feitos em Tomar nas Águas do Centro. Foi de milhões, vários milhões. Sei de cabeça, aqui há dias ao telefone uma pessoa estava a falar e sei de cabeça, a rede toda de esgotos foi feita em Tomar e alguma até de águas, mas sobretudo o grosso foi em esgotos. Foi uma rede de um valor incalculável, hoje impossível fazer. A partir do Gepaiva foi um desastre total, que ainda hoje está a acontecer. Porque as pessoas deixaram de se preocupar com os serviços municipalizados, que eu percebo hoje, como eu as percebo. Porque a Presidente da Câmara atual, ela julga que é positiva e faz uma apreciação positiva em algumas coisas, mas nesta área não é a área dela. Mas também não vejo nos outros a área. Agora, o problema também está na lei. Eu disse aqui no último dia e torno a frisar. A lei foi mudada várias vezes, de recrutamento para a administração dos serviços municipalizados, e esta é a pior. Porquê? Restringe à Câmara. Obriga que só seja à Câmara. É que antes ainda se conseguir à Assembleia buscar um vogal ou dois, podiam dar ali uma ajuda no Conselho de Administração. Agora, ter um Conselho de Administração, três vereadores ou três autarcas da Câmara Municipal, já tem muito mais que fazer no outro explorador. Tudo, para mim, foi um erro em Tomar. Criou-se a ideia que os serviços municipalizados eram um departamento da Câmara. Alguns defendem isto serrimamente, e houve câmaras que até evoluíram para extinguir os serviços municipalizados. Nunca defendi, nem defendo isso.
Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, Nuno Serra e Duarte Marques, deputados do Partido Social Democrata na Assembleia da República, referem que estiveram reunidos com a administração do CTT no sentido de tomar o pulso às recentes indicações que dão como certos os fechos das estações de Alpiarça e de Alfarrede, neste caso no Conselho de Abrantes. No texto em causa, é referido que a empresa demonstrou total abertura para manter o mesmo nível de serviços existentes em Alpiarça, visto ser a única estação do CTT no Conselho, decorrendo negociações com as autoridades locais para encontrar uma solução alternativa à localização atual. Os deputados do PSD assumiram esta questão como prioritária, pelo que veem esta atitude como construtiva da parte da empresa, como da parte da autarquia, e esperam que entre a Câmara e a administração do CTT se encontre uma solução local, sublinham os sociais-democratas. Relativamente à situação de Alfarrede, no Conselho de Abrantes, os deputados do PSD exigiram que se mantivesse o acesso local aos serviços mais importantes para a maioria da população, sobretudo envio e recepção de correio e encomendas, pagamento de reformas, entrega de vales de correio, entre outros. Foi revelado pela administração que, apesar do previsível encerramento da estação do CTT de Alfarrede, se mantém em funcionamento os dois postos de correio que existem na mesma localidade, passando a estação mais próxima a ficar a cerca de 1 quilómetro. Foi garantido aos deputados que existe disponibilidade do CTT para negociar com as autoridades locais eventuais alterações à rede de postos de correio existentes em Alfarrede.
R. R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Presidente da Câmara de Alcanena está preocupada com o facto de um conjunto de fundos comunitários, programados para projetos no Conselho, poderem ser desviados para ações que visam responder a situações criadas pela tragédia dos incêndios que se verificaram no último verão, outono, em Portugal. Esta preocupação da autarca foi expressa aos microfones da Hertz no programa Uma Hora Com, onde falava da necessidade de serem reforçados os fundos comunitários do 2020, numa altura em que ainda não se sabe se haverá esse reforço.
Temo que a tragédia que aconteceu no país em 2017 possa ter havido necessidade de canalizar montantes, eventualmente deste quadro comunitário de apoio, que poderiam estar inicialmente até destinados a outro tipo de projetos e que possam ter sido ou tenham que vir a ser direcionados para fazer face à reconstrução de habitações e de empresas, e realmente que todos compreendemos a tragédia que aconteceu, e é compreensível mesmo. Portanto, tudo depende realmente do reforço comunitário que possa vir especificamente para este fim, ou se o país tem que realmente canalizar verbas que estavam inicialmente até destinadas a outros fins para este que realmente ninguém esperava, ninguém contava e que tragicamente aconteceu. Mas tínhamos esta expectativa de, após execução, e há sempre, após execução, poder haver reforço. Assim como a expectativa de haver reforço e podermos alargar a reabilitação fora da sede do Conselho. Independentemente do projeto acontecer noutro ponto, noutra freguesia do Conselho. Há estas reivindicações.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Altura de entrarmos no desporto, vamos falar-se de futebol. Registo para o União de Tomar, que está numa forma verdadeiramente incrível. E a prova disso é que não perde há 7 jornadas, das quais os últimos 4 desafios ficaram saldados por vitórias. E o adjetivo incrível aplica-se à capacidade ofensiva da equipa, que está numa série de 18 golos apontados nesses mesmos 4 jogos. Esta marcha já lhe vale a estadia no segundo lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda a 5 pontos do líder Mação. Olhando para a sua história dentro dos últimos 10 anos, verifica-se que o emblema nabantino apresenta nesta altura uma média de 2,75 golos por jogo, número superior até à produção do Fátima de 2015-2016, a melhor equipa de sempre desta prova, que chegou ao final com 2,57. No que à série de invencibilidade diz respeito, a União do Tomar está então sem conhecer a derrota há 7 duelos, sendo que a melhor marca da última década está assim ao alcance por apenas 2 jogos. O melhor registro é da temporada 2008-2009, sendo que nessa altura os unionistas, comandados por Eduardo Fortes, hoje no Ferreira do Zêzere, estiveram 9 partidas sem perder e todas elas com marca de vitória. Ainda pelo futebol, dar conta de um feito de todo raro, ainda para mais no patamar distrital, o Glória do Ribatejo completou no dia 8 de janeiro um ano sem perder qualquer jogo oficial, quer na 2ª Divisão Distrital da Associação de Santarém, quer na Taça Ribatejo. No total, são 12 vitórias e 8 empates, ou seja, 20 jogos em que a formação, nesta época treinada por Rogério Fernando, soma 100 derrotas. Um percurso notável que não tem igual dentro dos últimos longos anos em todo o distrito. O último desaire aconteceu na deslocação a Santarém, em duelo a contar para o campeonato da época passada. O emblema do Conselho de Salvaterra de Magos lidera a Série B do 2º patamar da AFS, com outros números que espantam. É o caso dos golos sofridos, precisamente apenas um, na deslocação a Salvaterra de Magos, isto em 9 jornadas. A última vez que a baliza do Glória foi assim batida aconteceu no dia 5 de novembro, há cerca de 515 minutos, também aqui o recorde na história do clube. Aconteça o que acontecer, este grupo já figura na galeria dos notáveis à escala distrital.
Informação na hora certa. diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.